Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone vão estar convosco durante a próxima hora João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, 1530, e em onda curta, em 13.630, 17.655. Estamos, claro está, na internet, www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português. E, claro está, se os ouvintes nos quiserem mandar uma mensagem, uma pergunta, podem também fazê-lo pelo WhatsApp. Mas têm que fazê-lo por, portanto, mensagem escrita. Não podem telefonar. O número no WhatsApp é 1908-652-4584. Hoje no Angola Fala Só vamos ter um programa bem bom. Vamos ter connosco o Dr. Rafael Aguiar. Ele é secretário-geral da Juventude da Casa CE. Ele também é sociólogo, professor universitário. Portanto, vamos ter aqui uma oportunidade para discutirmos as eleições, a campanha, o papel da juventude em toda esta campanha aqui na próxima hora. Mas antes de passarmos ao convidado, vamos começar por ver as notícias a esta hora. A Companhia Americana de Serviços Petrolíferos Halliburton concordou em pagar uma multa de 29 milhões de dólares à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos por alegado envolvimento em corrupção em Angola. O então vice-presidente da Halliburton escolheu como parceiro uma companhia angolana chefiada por um antigo funcionário da Halliburton que, segundo documentos, é amigo e vizinho de uma entidade da Sonangol encarregue de aprovar os contratos. A Halliburton teria pago 3 milhões e 700 mil dólares à companhia angolana. E a Sonangol aprovou depois subcontratos para a Halliburton.
A Coreia do Norte testou hoje um novo míssil que, segundo as autoridades japonesas, voou durante 45 minutos, despenhando-se depois em águas da Zona Económica Exclusiva do Japão. Um porta-voz do Pentágono confirmou o lançamento do míssil.
O governo russo exigiu a redução do pessoal diplomático americano na Rússia, proibiu a embaixada americana de ter acesso aos seus armazéns em Moscovo e a uma casa de férias. Isto em retaliação a novas sanções americanas. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse, contudo, que apesar disto, os dois países concordaram em manter contactos numa vasta gama de questões bilaterais.
O Supremo Tribunal do Paquistão desqualificou o primeiro-ministro Nawaz Sharif de exercer cargos públicos, ordenando a sua imediata demissão após uma investigação alegada à corrupção. Um porta-voz do primeiro-ministro disse que o primeiro-ministro aceita a decisão, apesar de reservas profundas sobre a mesma.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, pois vamos agora começar aqui a nossa conversa dos ouvintes com o nosso convidado. E o nosso convidado hoje, como já disse, é Rafael Aguiar. Ele é secretário-geral da Juventude da Casa CE, professor de Ciências Sociais. Doutor Aguiar, está-me a ouvir?
Absolutamente.
Ah, está a chegar muito bem, o que é bom. Olha, doutor Aguiar, antes de eu passar ao contacto com os ouvintes, vou eu fazer-lhe uma pergunta, como sempre. E a pergunta que eu lhe quero fazer é a seguinte. Como você sabe, houve agora, recentemente foi publicada uma sondagem, algo de raro em Angola, foi publicada uma sondagem sobre, portanto, as eleições, aparentemente dão uma vitória ao MPLA, colocam a Casa CE em segundo lugar. Como é que você vê essa sondagem e que lições é que tira dela, se é que a sondagem tem alguma credibilidade?
Muito bem. Nós agradecemos e cumprimentamos a Angola, a oportunidade que nos oferece, e em especial a juventude. Em relação à sondagem, conforme já disse, há pouca cultura académica e científica em realizar-se em sondagens em relação às eleições em Angola. E é por isso mesmo que essas sondagens têm merecido pouca credibilidade. Uhum. Do nosso ponto de vista, portanto, não tivemos contato com os pormenores técnicos da sondagem, margem de erro, amostragem, etc., que poderiam permitir-nos dar uma opinião, tanto mais técnica, O que lhe posso dizer é que há várias sondagens, para além desta que foi publicada, há outras sondagens que têm sido publicadas ao nível do Facebook, ao nível das redes sociais, e muitas delas, ao nível das redes sociais, dão vitória à Casa Fé, e essas que foram publicadas agora dão vitória ao MPLA em segundo lugar, à Casa Fé. O que lhe posso dizer é que, do nosso ponto de vista, daquilo que nós constatamos, e tendo em conta o clima, muitas das vezes, do medo de perder o emprego, do medo de perder o status quo, é mais fácil o indivíduo publicamente dizer que se inclina para o regime do que para o partido, portanto, da oposição. E é por isso que, se as sondagens forem feitas, onde o pessoal entrevistado tiver certeza de que os dados não vão vazar, nós temos certeza de que o resultado das sondagens, portanto, não seria o mesmo. Não estamos a pôr em causa a credibilidade da sondagem, nem tampouco a capacidade técnica das pessoas que fizeram a sondagem. O que estamos a colocar é a liberdade das pessoas poderem se pronunciar e o facto das pessoas não acreditarem nesse tipo de sondagem, de que, portanto, a sua opinião não vai ser divulgada e que a sua opinião não tem impacto, portanto, na sua situação profissional, na sua situação acadêmica, na sua situação financeira. Esse é o maior problema das sondagens.
Muito bem. Pronto, fica feita essa resposta e eu vou já para os ouvintes e vou começar na Lunda Norte, onde está o ouvinte Cambinda. Senhor Cambinda, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo.
Muito bem, senhor Cambinda. Se tiver uma pergunta, faça favor. O microfone é seu. É o primeiro.
Então, muito obrigado pela oportunidade que foi-me concedida. Coloco uma pergunta e algumas questões como sugestões e alguns comentários.
Faça favor.
Para iniciar, é de agradecer e muito boa tarde à Voz da América, muito boa tarde ao nosso ouvinte, senhor doutor Rafael Guiar. A primeira pergunta é a seguinte: será que na juventude, na JEPA, que é a Juventude Patriótica de Angola, na Casa CE, para além do timoneiro que foi o Paulo Ganga, não existem mais outros jovens corajosos para que fizessem um impacto de participar durante todo o período da governação do regime até no tempo atual que estamos nas eleições, para eles participarem ativamente em que se realizam no país? Essa foi a primeira pergunta. Comentário. Começando por a sondagem que foi feita e lançada no ar, eu não acredito, desacredito, porque é uma sondagem simplesmente sem as próprias fundações de algumas sondagens apropriadas. São alguns dados inacreditáveis. É incrível haver um resultado de 36% para o MPLA e 14% para a Casa CE e 12% para a UNITA. É inacreditável. Eu, como cidadão, acompanho todos os dias a rede social também e os noticiários, apesar de que não temos uma rádio nacional de Angola, só temos a rádio que dá a oportunidade no MPLA. Isso é impossível. Falando da Lunda Norte, nós, por exemplo, temos os quatro municípios em que o MPLA, até neste preciso momento, não está a conseguir dormir. Isto é Coango, Lucapa, Chitato e Cambulo. Falando nesses municípios, há vários funcionários, os funcionários públicos da área da educação e saúde, muito mal os contratados, que trabalham no regime de contrato, estão já a caminho de dois anos sem salário, ou sem subsídio, digamos isso. Para iniciar, no município do Chitato, o hospital Sacabola, que é do bairro Norte, o hospital da Nova Centralidade e o hospital do centro urbano, que é o hospital central, não tem verbas suficientes para pagar esses trabalhadores. É uma vergonha já para o governador, e também sendo ele um médico da saúde. Ele se esqueceu de priorizar a saúde e dar mais a oportunidade para outros setores, esquecendo que ele também é um... É uma das entidades que especializa nessa área da medicina.
Muito bem. Muito obrigado.
Falando do hospital... Desculpa só. Falando do município do Camolo, o hospital municipal já está há 12 anos sem receber salário. E o hospital sanatório também está há 8 meses sem receber nada. Então, todos os eleitores que estão cá nesses municípios, todos são revoltados e negam votar categoricamente no partido do MPLA.
Pronto.
Por isso que eles não conseguem dormir, mesmo nos municípios.
Pronto, obrigado. Era o senhor Cambinda, na Lunda Norte, portanto, a descrever-nos uma situação dramática, sem dúvida, nessas instituições públicas. Doutor Aguiar, portanto, há esta pergunta sobre o Paulo Ganga e a juventude. Eu não percebi bem qual é a intenção da pergunta. Você falou-se, claro está, sobre a questão da sondagem. Portanto, depois não sei se quer comentar esta situação das instituições públicas. Faz a favor.
Eu cumprimento o meu compatriota Cambinda, da Lunda Norte. Seja bem-vindo e muito obrigado pela questão. Há outros jovens, há todos os jovens afetos à Casa CR, portanto, interiorizaram essa nova forma de fazer política. Em que o elemento número um é a coragem, a tenacidade, a criatividade e a iniciativa. Portanto, não é só o Hilbert Ganga. O Hilbert Ganga teve o azar de ter sido morto pela guarda presidencial quando exercia um dever cívico que era reclamar e repudiar a morte de ativistas cívicos, nomeadamente Kassule e Kamuli. Nesta mesma atividade, outros jovens foram presos. Por exemplo, em 2012, a quando do não credenciamento de delegados de lista, um outro grupo de jovens foi preso, onde eu me incluo. E, portanto, há muitos jovens que, quando entendem, a partir da orientação da direção, de que, nesse momento, a melhor maneira de atingir os objetivos é a manifestação, portanto, os jovens aderem. Portanto, os jovens angolanos, em particular os da Casa Fé, são todos corajosos.
Muito bem.
Agora, quanto à sondagem que coloca, portanto, colocou um dado errado. Na sondagem, a UNITA não tem 12, nessa sondagem que se refere, tem 15%. Todavia, conforme já dissemos, esta é uma das sondagens. Existem outras sondagens realizadas, não tão publicitadas, que indicam a vitória da Casa CE. Todavia, nós colocamos uma questão que é pertinente. Como não tivemos contato com pormenores técnicos ou científicos ligados à própria sondagem, não estamos em condições de dizer se a sondagem é credível ou não. Agora, o que temos certeza é que as pessoas, os angolanos, e na sua maioria, aqueles que têm o status quo por defender, que têm um emprego, que têm um negócio e que são parte significativa dos inquilinos, dificilmente pronunciam de forma livre, por duas razões. Primeiro, temem perder o emprego. Segundo, não acreditam que a informação que vão prestar não vai vazar. E em terceiro lugar, para crescer, acham que ao se pronunciar de forma livre, pode haver repercussões negativas em relação à sua condição profissional, à sua condição económica, portanto, à sua condição acadêmica. É nesse aspecto, em relação a essa sondagem, que nós colocamos que pode levar-nos, de facto, a interrogar os resultados. Porque no terreno, a maioria esmagadora da juventude angolana aderiu à Casa CE por causa, portanto, da nova dinâmica que o líder da Casa CE, Dr. Abel Palanga Chivuco-Vuco, empreendeu na política, na cena política nacional, por causa da forma natural, de forma honesta, como aborda a política e por causa da ansiedade da mudança.
Muito obrigado.
A transição sequer dos movimentos de libertação nacional para verdadeiros partidos políticos da geração da independência para políticos jovens, portanto, mais preocupados com os problemas das pessoas.
Ok, doutor, temos muitos ouvintes. Eu vou, entretanto, passar aqui à Mayra de La Salette, que ela está a cargo das redes sociais e parece que já temos também perguntas pelas redes sociais, não é, Mayra?
É verdade, João. Muito boa tarde, doutor Aguiar. O Jonas Tony enviou-nos uma pergunta pelo WhatsApp e a questão é se, caso a Casa CE ganhe as eleições, estaria disposta a formar governo sem nepotismo?
Sem nepotismo.
Sem nepotismo. Sem nepotismo.
Podemos responder?
Claro, ah,
claro, claro, é essa a pergunta.
Agora, muito bem. A Casa CE não vai tratar da questão do nepotismo só quando ganhar as eleições. Já o faz durante portanto, o exercício político no interior do partido. Desde que o partido foi criado, desde que a coligação foi criada, há uma preocupação em agirmos consoante a lei e, portanto, em função das principais preocupações e ansiedades do povo. E as principais preocupações do povo é combatermos a ditadura, o nepotismo, a corrupção. Nós temos sido implacáveis em relação a isso. E é por isso que eu penso que é mais ou menos isso que se quer referir em relação à lista dos deputados, que o próprio presidente criou uma comissão e criaram-se critérios e houve eleição e então, com base na meritocracia, com base no processo eleitoral, foram indicados várias pessoas, várias individualidades para a lista dos deputados. O principal critério foi a meritocracia. Para nós, a Casa CE, separamos rigorosamente organizações primárias, onde o fator principal da relação é a afetividade, e relações de natureza secundária, onde o fator principal da relação são as leis, é a meritocracia, portanto, são os objetivos que se pretende atingir. No entanto, somos de opinião de que aquele que tem mérito, aquele que pode desempenhar um papel relevante, não seja prejudicado em função do grau parentesco que possa ter com A ou B. Portanto, nós estamos perfeitamente à vontade e acreditamos que em função do exercício que temos feito, por haver uma convergência ampla de individualidades que pensam de forma diferente, de diferentes matrizes políticas, nós temos certeza que isso que estamos a exercitar, que a unidade na diversidade, o combate à corrupção, o combate ao nepotismo, vai ser um fato assim que a Casa CE ganhar as eleições.
Muito obrigada.
A maneira como a Casa CE está montada não permite nepotismo. A maneira como se tomam as decisões não permite nepotismo, porque são vários presidentes de vários partidos, são várias sensibilidades e o principal fator de tomada de decisão é concertação e eleição.
Muito obrigada, doutor Aguiar. Muito obrigada. Vamos passar aos ouvintes, não conseguimos metê-los todos. Muito obrigada pela sua resposta.
Ok, agora vamos para a Willa, para o ouvinte Elias Luievo Seca. Senhor Seca, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Seca, faça favor, tem uma pergunta?
Sim, a primeira questão, em primeiro lugar, muito obrigado. Boa tarde à Voz da América, boa tarde também ao nosso convidado.
Muito obrigado, faça favor.
Eu queria contrariar um bocado ao nosso convidado. Acho que a Casa CE é um partido que aparece com cara de juventude.
Sim,
agora, a primeira questão é esta. Qual é a perspectiva que a Casa CE tem, se caso ganhe as eleições, a nível do país? A segunda questão é, será que também vai começar a contrariar, conforme aparece, um partido que já veio a governar há muito tempo e não consegue atender? Está a me ouvir?
Sim, está-me a ouvir. Olha, senhor, senhor Seca, senhor Seca, o que está a acontecer, senhor Seca...
A nível das províncias de Angola.
Oh, senhor Seca, tem que baixar o rádio aí. Senhor Seca, tem que baixar o rádio. É isso que lhe está a causar confusão. Baixe o rádio, sim? Está-me a ouvir? Alô, senhor... Oh, caiu. Bem, o senhor Seca... Tá, quem é que está ao telefone? É o senhor Seca? Não. Bem, doutor Aguiar, o senhor Seca creio que estava a perguntar sobre esta questão, se a Casa CE tem, portanto, infraestruturas através do país e se ganhar as eleições consegue governar todo o país. Creio que essa era a pergunta.
Exatamente. Eu não percebi a pergunta da perspectiva da juventude.
Eu percebi a pergunta. A Casa CE tem um plano de governo que pretende executar, que pretende implementar, assim que ganhar as eleições, a partir do dia 23 de agosto do corrente ano. E o fator fundamental neste plano de governo é que a principal riqueza de Angola é a pessoa humana. E a pessoa humana, que deve ser dotada de capacidades, de condições materiais e financeiras, no sentido de implementar este programa. E a pessoa humana, o angolano, para a Casa CE, não tem partido no âmbito do exercício de funções públicas. É por isso que teremos quadros suficientes para gerir o país, porque não contaremos apenas com os quadros da Casa CE. O que vai ocorrer depois de ganharmos as eleições é mudança de cultura política. Que vai começar por colocar o homem no centro das atenções, que vai passar por investir significativamente no setor da educação. Nós temos que chegar aos 30% no investimento à educação, que é uma média que geralmente costuma atingir-se na África Austral, mas que raramente se atinge em Angola, estamos muito aquém. Precisamos investir na diversificação da economia e educar a juventude no empreendedorismo e na criatividade, no sentido de serem eles mesmos fomentadores, portanto, de postos de emprego. Precisamos colocar o petróleo ao serviço da educação e ao serviço da saúde, para que o homem depois de investido, portanto, o homem depois de instruído e com saúde, possa produzir riqueza no sentido de beneficiar todos os outros angolanos.
Obrigado, doutor.
Portanto, temos condições de fazê-lo, porque os quadros serão os mesmos, o que vai mudar é a filosofia.
Muito então, obrigada.
Aqueles que insistirem em corrupção, esses vão, sim senhora, para a cadeia, mas aqueles que mudarem de filosofia política, de cultura política, esses vão governar.
Pronto. Portanto, o que podemos deduzir da sua resposta, doutor, é que depois, se a Casa CE assumir o poder, portanto, os funcionários públicos e todos esses não têm nada a recear, porque poderão continuar se para isso tiverem capacidade. Mas eu vou já para outro ouvinte, ou queres passar às redes sociais?
Pode ir a outro ouvinte.
Posso ir a outro ouvinte, este está na Lunda Sula. Portanto, hoje já temos aqui vários ouvintes das Lundas. É o ouvinte Sebastião Macabué. Senhor Macabué, está-me a ouvir? Olha, senhor Macabué, antes de começar, eu vou-lhe pedir mais uma vez, baixe o rádio, porque senão vai interferir com as suas perguntas, está bem?
Sim.
Ok, agora pode avançar.
Assim, a minha pergunta é, aqui nas Lundas, nós sofremos tambor de água, custa a 700, e uma garrafa de botija para trocar custa 2.000 e tal. E luzes dentro não temos, mas nas ruas iluminação existe. Isso é que eu queria perguntar ao
nosso convidado.
Senhor.
Tenha bondade.
Sim, sim, ao senhor.
Rafael Guiazzi.
Sim. Não, depois das eleições, é que estão a ver os governantes que estão começando a se preocupar com o povo. Será
tanto tempo que nós estamos aqui, já nos esqueceram ou nunca nos esqueceram.
Pronto. Ok, obrigado. Era o senhor Sebastião Macabo, na Lunda Sul. Doutor Aguiar, esta é uma pergunta que nos chega muito destas zonas, vá lá, o vocábulo pode não ser mais indicado, mas é as zonas mais remotas de Angola, não é? Mais para o interior, é de que eles são totalmente esquecidos pelos governantes que vivem em zonas litorais mais privilegiadas. Qual é a sua resposta?
Bom, primeiro é que é verdade, de facto, mesmo reparando no Orçamento Geral do Estado, em termos de investimento, há maior propensão para o litoral do que para o interior. Se repararmos em termos de número de quadros qualificados, também acontece a mesma coisa. E é por isso que a solução que a Casa Sé adotou no âmbito do seu programa de governo é a discriminação positiva. O que é isso, discriminação positiva? Para resolvermos esse problema de zonas do interior completamente esquecidas e que têm um estilo de vida, um nível de vida muito mais difícil, o que faz crer uma certa discriminação institucionalizada, a Casa pensa em criar várias zonas salariais, várias zonas econômicas. Quem for mais para o interior, portanto, fica numa zona salarial privilegiada, em que, para além do salário, ele tem direito a um subsídio de risco. Tem direito, portanto, a um subsídio de isolamento. Isso vai fazer com que as pessoas que querem ganhar mais, querem produzir mais, possam se deslocar para o interior. Esse é um fator. O outro é nós, portanto, revermos a filosofia do Orçamento Geral do Estado, que deve privilegiar desafogar as grandes cidades do ponto de vista demográfico e levar as pessoas, não de forma forçada, com esse tipo de estímulos para o interior, investindo em infraestruturas, investindo em instituições no interior de Angola. Porque se isto ocorrer, as pessoas regressam, porque lá haverá escola, haverá postos de saúde que podem prestar serviços em quantidade e em qualidade, e haverá, portanto, técnicos que podem prestar serviços em qualidade, e as pessoas podem usufruir de um nível de vida igual ou superior das zonas do litoral. Portanto, é uma ideia que está bem plasmada no nosso programa de governo e que vai ter lugar, vai ser executada, tão logo que o cidadão angolano aposte em Abele, Palana, Chivuco-Vuco e, portanto, aposte em Casa Séria. E é perfeitamente executivo. Basta que haja vontade política, basta que haja mais sensibilidade, basta que, portanto, os angolanos percebam que o desenvolvimento passa em desafogar as grandes cidades, em desenvolver o interior, para que, portanto, haja um certo equilíbrio demográfico que vai propiciar competição entre várias regiões e a competição vai gerar mais lucro, mais desenvolvimento e mais qualidade. Pronto.
Obrigado, doutor. Bem, nós estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Mayra, talvez queiras ler aqui uns comentários, não sei se tens muitos, e depois quando começarmos outra vez, porque como sabes eu tenho que dar os cumprimentos de onda, iremos
João,
continuar.
Eu tenho perguntas, tenho pelo menos 5 perguntas que entraram agora pelo Facebook.
Muito bem.
Uma delas...
Doutor, tome nota porque não vai poder responder já. Vai.
Exatamente.
Eu tomo nota também aqui.
Portanto, o que é que o senhor tem a dizer acerca da representatividade juvenil na sua formação política? Dos 230 candidatos deputados, qual é a percentagem de juventude? Sobre os 20 compromissos com o cidadão, cite pelo menos 4 razões essenciais que fazem com que a Casa CE atribua o estatuto especial à província de Cabinda caso vença as eleições. E Cabinda é sempre aqui um caso especial. Será que uma das razões tem a ver com a existência do petróleo? Se é isso, qual será o estatuto que poderá ser atribuído a estas seguintes províncias? Lunda Norte, Benguela e Namibe.
Muito bem. Doutor, já voltamos a essas perguntas. Eu quero recordar aos ouvintes que a partir das 18 vamos estar também a onda média nos 13.630. Não, em onda média nos 1530. E vamos continuar em onda curta 13.630, 17.655, enquanto o Inónimos Claro está na internet e no Facebook, VOA Português. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone convosco, João Santa Rita e Mayra de La Salette. O nosso convidado hoje é Rafael Aguiar, ele é secretário-geral, portanto, da Juventude Patriótica de Angola, a ala de juvenil da Casa CE. Ele é também professor de Ciências Sociais e está aqui connosco a discutir as eleições e o programa da Casa CE e mais, claro está. Portanto, para os ouvintes que nos sintonizam agora, já ficam a saber quem é o nosso convidado. Mas vamos continuar de imediato, temos estado a ter uma conversa animada, pelo que vamos deixar as notícias, e vamos diretamente ao doutor. Doutor, umas boas perguntas pelas redes sociais, essa pergunta sobre o estatuto de Cabinda e também sobre a percentagem da juventude nas listas eleitorais da Casa CE. Bem, eu tenho que dizer que a primeira coisa que me veio à cabeça é como é que vocês definem um jovem?
Um jovem,
o que é um jovem?
Exatamente.
Exatamente. Posso já responder?
Por favor.
Faça favor.
Muito bem. No âmbito, sabe-se que a questão da juventude é polémica e ela é definida em função da especificidade de cada país. Em Angola, o jovem é considerado jovem, o indivíduo que tem a idade que vai entre os 15 os 35 anos de idade. Porém, é uma grande discussão se, em função do fator guerra e todos os seus efeitos previstos e perversos, não se devia estender até os 40 anos. Uhum. É por isso que, quando se atribui benefícios à juventude, geralmente chega-se até os 40 anos. Então, na prática, podemos dizer que, em Angola, os jovens são aqueles que vão entre os 15 anos e os 40 anos. Na Casa CE, temos dois critérios na definição da juventude. Primeiro, o critério idade. Depois, o critério institucional. Portanto, aqueles jovens que estão na estrutura juvenil. Se tivermos em conta o critério idade, mais de 75% dos candidatos a deputados pela lista da Casa CE são jovens. Ou seja, portanto, são indivíduos com menos de 45 anos.
45 ou 40?
Pode ser constatado.
45?
Pode ser constatado.
Doutor.
Pode ser constatado, portanto, a partir das listas.
Da 45 casa. Anos ou 40?
Que grande, diga.
45 ou 40?
Menos de 40 anos.
Ah, menos de 40.
Isso pode ser constatado.
Está bem.
Até os 40 anos. Isso pode ser constatado a partir das listas da Casa CE. Isso decorre do fato de a própria direção da Casa CE, sobretudo nas províncias e em outros organismos, ser totalmente jovem, exceptuando o Conselho Presidencial, onde, portanto, há a presença de jovens e mais velhos. Mas quase em todos os secretariados provinciais da Casa CE, quase todos os organismos internos da Casa CE são dirigidos por indivíduos que têm até 40 anos e ocorre, às vezes, até os 45 anos. E é isso que se repercutiu na lista dos deputados.
Muito bem.
Por isso, lhe posso garantir que a aposta da Casa CE à juventude não vai iniciar com a nossa vitória eleitoral a partir do dia 23. É já um facto desde 2012.
E o estatuto de Cabinda?
Em relação à situação de Cabinda, não é o fator petróleo que determina a nossa visão em relação a Cabinda. Porque, para nós, o petróleo não é a maior riqueza de Angola. Já dissemos que a maior riqueza de Angola é a pessoa humana. Nesse caso, é o angolano que está em Cabinda, no Cunene, na Lunda Norte, em Benguela. Todavia, há uma realidade que deve ser vista. Emílio Durkheim já dizia que os fatos sociais impõem, portanto, Cabinda tem uma descontinuidade geográfica, do ponto de vista territorial. Está próxima, portanto, de outras repúblicas, isso cria uma certa especificidade na maneira de pensar, de sentir, de agir, e mesmo até de encarar Angola. E nós temos que nos antecipar ao futuro. Temos que ter sempre atitudes que nos antecipem ao futuro e que possam permitir a unidade do povo angolano. Contrariamente àquilo que se pensa, se continuarmos a adiar um estatuto especial a Cabinda, aí sim, estaremos a contribuir para que amanhã Cabinda não venha a ser Angola. Mas se nós formos perspicazes e atribuirmos um estatuto especial a Cabinda, que, portanto, indique claramente essa especificidade, e que haja uma autonomia significativa do ponto de vista administrativo, financeiro, mas que não desmembre do ponto de vista político-administrativo Cabinda, nós estaremos a dar um passo significativo em direção à unidade na diversidade, portanto, em Angola. Há um paradigma que terá que mudar com a casa sem o poder. O paradigma de um só povo, uma só nação. Nós somos vários povos e uma nação.
Uhum.
Portanto, esses vários povos vão criando, vão construindo uma nação. O povo Ovimbundu, o povo Lunda Tchokwe, o povo Ambundu, o povo Bakongo. Esses vários povos encontrados na altura pelos portugueses não foram esbatidos nem com a colonização, nem com a ditadura monopartidária, nem com, portanto, a ressocialização que houve, que no fundo continua a ser monopartidária, até tirarmos o MPLA do poder, não foram esbatidos. Eles têm as suas especificidades e precisam trazer tudo de positivo que têm para a nação e tudo aquilo que pode destruir a nação, que pode prejudicar a nação, vai sendo esbatido de forma pacífica, dialogando. Portanto, essa é uma posição estratégica para garantir a continuidade de uma Angola unida na diversidade.
Muito bem. É realmente...
A administrativa e geográfica.
Bom, doutor, é um modo de pensar, vá lá, novo, digamos, digo assim, em Angola, talvez, pelo que eu sei. De qualquer maneira, obrigado, Mayra. Eu vou aqui mais um ouvinte, não?
Sim.
Eu sei que estás aí ocupada, mas pronto. Agora vamos para o norte, para a província do Zaire, para o ouvinte Alberto Mateus Vanguarda. Senhor Vanguarda, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha.
Muito obrigado. É Vanguarda, não é o seu último nome?
Sim.
Bom, pronto, então faça favor, diga.
A minha questão, muito, em primeira instância, agradeço a palavra que me foi cedida. A minha questão é, quais são as políticas que a Casa C irá utilizar no aumento da produtividade nas áreas rurais que vai gerar o desenvolvimento do país? Como... E isso será aproximadamente em 4 anos.
Uhum.
A segunda, foca-se mais sobre os estudantes universitários. Quais são as políticas que o candidato à presidência, a presidente da República, irá utilizar sobre as bolsas de estudo e facilitar os estudantes universitários?
Muito bem. Pronto, era o senhor Alberto Mateus Vanguarda, ele está na província do Zaire, no norte do país. Doutor, isto são perguntas que requerem, vá lá, muita especificidade que às vezes os partidos durante a campanha ainda não têm, não é? Mas de qualquer maneira, faça favor, portanto, políticas de desenvolvimento para as zonas rurais e políticas de bolsas de estudo para as universidades.
Exatamente. Portanto, nós temos um programa de governo onde... O setor da agricultura, o setor das áreas rurais ocupa, portanto, um lugar relevante. Já explicamos a discriminação geográfica positiva.
Exatamente.
E é uma medida aplicada, vai beneficiar, portanto, as zonas rurais. Podemos acrescer o facto de querermos acabar com a fome endêmica, com a fome extrema, em 10 anos. Portanto, começando nos primeiros 5 e depois... De certeza absoluta que a governação da casa mereceremos um outro voto por parte do povo angolano. É investindo na agricultura, na agroindústria. Primeiro na agricultura familiar, para gerar, portanto, bens sociais, porque a agricultura vai gerar produtos, vai gerar excedentes, e excedentes vão gerar outros bens sociais. É investindo na educação. na saúde. É por isso que estão previstos a construção de vários centros de saúde e a construção de várias escolas de saúde e de educação nas áreas rurais, com vista, mais uma vez, que essa é a chave mestra, a investir no homem rural, assim se pode considerar, para que ele, em conjunto com o Estado, possam gerar postos de emprego também na área rural. Temos que investir na agroindústria, que é a transformação dos produtos produzidos no campo, no sentido de resultar em novos produtos que possam ser comercializados, e isso pode gerar também, portanto, melhoria de vida para as áreas rurais. Portanto, é preciso investir, conforme já disse, na saúde. É fundamental.
Muito
portanto,
bem.
A saúde, a educação e a agricultura são fatores, uma vez bem implementados, podem gerar uma mudança de vida e propiciar uma nova prioridade para o povo angolano, sobretudo residente nessa área.
Doutor,
doutor,
desculpa interromper, mas eu, quer dizer, eu como disse quando foram postas estas perguntas, eu sei que isto requer um pouco de especificidade que, à partida, os partidos não podem ter enquanto não chegarem se aperceberem das realidades concretas. Mas quando fala de investimentos, presumo eu que sejam investimentos privados, não é? Portanto, isso vai requerer uma política de atração de investimentos, não é?
Exatamente. Nós entendemos que o Estado deverá, portanto, propiciar uma verdadeira economia de mercado, onde o setor privado tem de ter condições, capacidades e meios para intervir e, portanto, propiciar a competição.
Muito bem.
No sentido de gerar resultados. Obviamente que os investimentos que nós nos referimos, alguns são de natureza pública, a maioria de natureza privada, mas também teremos natureza público-privada nos setores da agricultura, no setor da pesca, no setor da pecuária, no sentido de propiciar que o homem que vive no campo possa ter excedente para comer, possa ter excedente para comercializar e possa ter saúde, possa ter instrução, condições para ele praticar agricultura.
Muito bem. Doutor, agora se podia...
Também irmos para a agricultura mecanizada.
Doutor, se pudesse falar agora um bocadinho, eu vou pedir-lhe para ser breve, sobre a questão das bolsas universitárias que este ouvinte perguntou também.
Muito bem. Para a Casa CE, o ensino deve ser gratuito do primeiro nível até a segunda classe. Para a Casa CE, deve haver depois uma prova geral que avalie, portanto, a capacidade de assimilação ativa dos conteúdos de ensino. E para a Casa CE, deve haver uma universidade pública em cada uma das províncias de Angola. E o investimento maior deve ser no ensino técnico-profissional. E para efeito, nós entendemos que é fundamental conceder bolsa de estudo para os estudantes, sobretudo os estudantes de baixa renda, cujas famílias não estão em condições de custear um ensino universitário de qualidade. Portanto, esse aspecto está perfeitamente assegurado no âmbito da nossa política virada para a educação e a fonte de rendimento, conforme já nos referimos, é: temos que atribuir 1/10 de toda a produção petrolífera totalmente virada para a educação, da qual se vai retirar o valor que vai custear, portanto, as bolsas de estudo, onde o critério de acesso já não vai ser mais político-partidário, nem nepotismo, nem amiguismo. E sim, mais uma vez, meritocracia, de um lado, por outro lado, sensibilidade, porque teremos mesmo que atender aquelas famílias que, não reunindo condições do ponto de vista do mérito, mas não têm condições materiais para sustentar.
Obrigado, doutor.
Porque foram alvos, portanto, de discriminação institucional.
Obrigado, doutor. Obrigado. Vamos passar a Mayra nas redes sociais. Eu já tenho aqui mais ouvintes ao telefone.
Nas redes sociais, vamos mudar de tema, um tema que é sempre recorrente aqui no Angola Fala Só, mas que até agora ainda não tinha sido tocado, que é a questão dos ex-militares.
Ora bem.
Bartolomeu Eduardo pergunta qual é a política da Casa CE para os ex-militares das Fala, Fapla e Elna?
Oh, uma pergunta interessante, doutor, porque, ao contrário da UNITA e do MPLA, a Casa CIE, vamos lá dizer, como se diz aqui na América, não tem um cão nesta luta, não é verdade?
Pois, mas há uma situação que ocorre que ainda não foi captada. É que costumo dizer, mesmo no âmbito da ciência política, de que a Casa CIE, do ponto de vista da idade cronológica, tem 5 anos. Mas, do ponto de vista da idade política, tem muito mais anos, porque costumo fazer o somatório da experiência ou da idade política dos principais dirigentes da Casa CIE, portanto, uma média aritmétrica, dá-nos, portanto, uma experiência de vida política muito longa. E com isso quero dizer o quê? Que nós temos aqui, sendo isso uma confluência, temos indivíduos que estiveram na ex-ELMA, na ex-FALA, na ex-FAPLA. E isso nos permite abordar essa questão com propriedade, com sensibilidade, mas também com alguma distância que nos permite ter frieza e poder elaborar políticas mais adequadas, sem aquela afetividade que é própria, portanto, do caso do MPLA e da UNITA, por causa da FAPLA e da FALA. E é por isso que, para nós, o primeiro aspecto a considerar é não discriminar todas as entidades, todas as forças que participaram na luta da libertação nacional e que participaram na luta pela democracia. Esse é o fator fundamental. E depois, valorizar, portanto, essas individualidades, atribuindo-lhes condições condignas, combatendo os fantasmas. Nós temos que terminar com pessoas que se beneficiam de condições no âmbito dessa categoria social, sem que para tal tenham sido ex-militares, ex-combatentes. Temos que terminar com a discriminação que há. Os ex-ELNA são mais discriminados, porque a força política que suporta a FNLA, do ponto de vista do peso político, é o que conhecemos. Depois, os ex-FALA, em relação às FAPLA, são discriminados pelo fato de quem está no poder ou entra lá. E dentro das FAPLA, há aqueles que são pura e simplesmente discriminados porque não aceitam exibir o cartão de militante do MPLA. Nós temos que ir de um encontro a estas franjas todas, trazendo uma justiça social e atribuindo, portanto, condições condignas. É importante pensar-se menos em relação ao investimento na agricultura, em relação ao investimento nas pescas, em relação ao empreendedorismo, para que eles e suas famílias possam beneficiar de condições para que possam, não diria, recuperar o tempo perdido.
Obrigado, doutor.
Para poderem viver condignamente.
Doutor, vou ter que interrompê-lo porque eu tenho mais ouvintes em linha. Mayra, não sei se há mais aqui, mas eu vou passar...
Há mais, mas exato.
Exatamente, eu tenho mais ouvintes em linha e depois também lhe quero fazer uma pergunta antes de terminarmos. Mas vamos para o ouvinte Gaio Kakoma, em Benguela. Senhor Kakoma, está-me a ouvir?
Muito boa noite, Santa Rita. Muito boa noite, doutor Aguiar. Muito boa noite, Latalê.
Muito boa noite.
Faça favor.
Seja bem-vindo. Muito obrigado. A liberdade é indispensável, porque não é possível ser-se livre e negar a liberdade aos outros. Doutor Savimbi, eu queria dizer ao doutor Aguiar aquilo que está a se passar neste momento em todas as províncias de Angola, onde o senhor candidato João Lourenço está a passar. Estamos a notar que há violação dos direitos humanos, porque a população é forçada a ir para os comícios carregado nos caminhões, nos vagões de comboio, parece escravos, parece bois, gado bovino a ser comercializado.
Senhor Kakoma,
é a violação dos direitos humanos.
Senhor Kakoma,
é
não sei se tem...
em Angola, numa fase desta, assistirmos esta violação dos direitos humanos e não há nenhuma reação.
Pronto, obrigado, senhor Kakoma. Obrigado. Doutor Aguiar, não sei se tem uma reação, eu vou-lhe pedir para ser muito breve, porque estamos a ficar sem tempo e eu tenho mais de ouvintes em linha.
Nós não aceitamos, mas compreendemos essa atitude do MPLA na medida em que visa desfazer a grande desvantagem que tem no terreno. Se nós se nós, portanto, lançarmos um reto, tu entra lá, faz o comício no AMBO, sem transportar ninguém, e a casa faz comício no AMBO, sem transportar ninguém, a diferença será escandalosa. E para esconder isso, não tem outra alternativa senão iludir, portanto, a comunidade nacional e internacional, transportando pessoas de várias regiões para indicar que naquela Pronto. Localidade tem popularidade.
Obrigado.
Mas a população já sabe disso e o voto vai, de facto, indicar que, efetivamente, essa ilusão ótica, portanto, não corresponde com a verdade.
Obrigado, doutor. Mayra, mais algum comentário?
Temos aqui alguém que também traz um tema novo. Que políticas a Casa CE tem em carteira em relação ao cinema e ao teatro? Uma vez que até o momento nós, os amantes e fazedores destas áreas da cultura, vivemos sempre na expectativa do dia que nunca chega. Esta é a pergunta de Vladimir Alcadvi.
Ora, doutor, isto é uma pergunta bem difícil.
Boa pergunta, porque o setor da cultura e os outros subsetores são, em Angola, extremamente partidarizados. A primeira medida que a Casa pensa tomar é abrir o mercado. Porque esse setor tem de se investir, portanto, no fazedor da cultura, o setor privado. Temos que abrir o mercado, porque é um setor altamente partidarizado. Para além do investimento que deve merecer, do ponto de vista da criação de escolas, da formação de professores, temos mesmo que abrir o mercado. Abrir o mercado significa o quê? Temos que libertar o engenho criador para que mesmo aquele que não é militante do Antelá, que não é militante da casa, possa vender o seu produto. Porque o que ocorre agora é que se um indivíduo fazedor de cinema, da arte ou da música, se não é militante do Antelá, não tem acesso a grandes mercados, não tem acesso
Doutor,
a grandes contratos.
Obrigado.
O fator fundamental é político-partidário. Nosso primeiro elemento é abrir o mercado, dizer aos fazedores da cultura que com a casa ser o fator político-partidário não vai ser relevante para vender o seu produto, e esse fato vai, portanto, fomentar a criatividade, vai fomentar o engenho criador e vai propiciar com o investimento que deve ser feito.
Muito obrigado,
na
doutor.
Na construção de sala de cinema, no investimento junto dos professores, podemos, de facto, revolucionar o setor da cultura.
Obrigado, Obrigada. Doutor. Doutor, vamos fazer assim. Eu tenho aqui mais um ouvinte e depois também eu lhe quero fazer uma pergunta que está aqui desde o princípio do programa. Mas, claro, está, dou prioridade aos ouvintes. Temos aqui o ouvinte Celestino Mayamba. Senhor Mayamba, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir-nos.
Muito bem, Senhor Mayamba. Onde é que está o Senhor Mayamba? Eu não tenho aqui de onde é que está a falar.
Eu estou a falar da província de Bié, concretamente no município de Nhareia.
Muito bem, Senhor Mayamba. Então faça favor, ainda não tivemos ninguém do Bié. O microfone é seu.
Sim, já me estive a contar convosco, porque habitualmente tenho ligado antes do coisa. Mas enfim, eu queria saber ao Dr. Aguiar se, por acaso, a Casa C vence as eleições, tem estado bastante preocupado com o emprego, sobretudo a juventude. Tem sido um problema e que todo mundo sabe esse problema. Qual será as políticas, sobretudo aquela gente recém-formados, sobretudo na área de formação de professores? Porque vimos que são muitos que são formados nessa área, que é a área própria para professor, e quando chega o momento de emprego, infelizmente não têm tido como. É por aí, não sei qual será as políticas.
Muito bem.
Que eu queria saber.
Interessante.
Agora, outra coisa que eu quero saber, não sei se... Sim?
Sim, diga.
Sim, não sei como é que está afinada as baterias da Casa CE, sobretudo no interior. Aqui onde eu estou, para já, só vejo bandeiras de um partido. De uma vez que a campanha já foi aberta, vejo apenas bandeiras de um partido. Um pouco só da UNITA também tem a partir. E como é que está a Casa CE, sobretudo no interior? Será que tem baterias afinadas ou está assim a confiar apenas nas cidades grandes?
Muito bem.
É apenas isso que eu queria saber e antes quero pedir desculpa à Casa, a Voz da América, da outra vez ligou para mim, infelizmente não atendiste.
Nada. Continua a enviar o seu número.
Exatamente, inscreva-se sempre. Obrigada.
Senhor Mayamba, sempre que quiser participar, tem que mandar o número, faça favor. Doutor Aguiar, vou-lhe dar muito pouco tempo.
Eu iniciaria na última e terminaria na primeira.
Mas seja muito breve, está bem?
Mayamba, que vem do Bieco.
Seja muito breve.
Em relação a essa última questão, a Casa Fé está implantada em todos os municípios de Angola e em todas as comunas de Angola e já chegamos em todas as em aldeias de Angola. Portanto, estamos a ombrear com a MPLA e a UNITA em determinada localidade, estamos em grande vantagem em outras localidades e, portanto, estamos a disputar outras localidades. Por isso é que nós estamos bem implantados no interior e como a teoria deve ser confirmada com a prática, portanto, as enchentes, ou seja, a população que ocorre aos atos da Casa C, quer quando são presididos pelo nosso presidente, doutora Abel Palanga Chivuco, quer por outras entidades, confirmam efetivamente a nossa implantação ao nível nacional. Quanto às bandeiras, é normal que algumas localidades haja mais bandeiras da Casa do que do MPLA e da UNITA, e noutras haja mais do MPLA do que tanto da Casa. Agora, até o final da campanha, nós veremos, porque cada partido tem a sua estratégia em relação às grandes concentrações demográficas e, portanto, ali onde temos pouco eleitorado. Em relação à segunda questão, a segunda, que eu transformo em segunda, mas que é a primeira questão do meu amigo Mayamba, a Casa CE tem um programa de governo onde o fator de emprego é fundamental, e sobretudo para os jovens. Nós, posso lhe informar, está plasmado no nosso programa de governo, está lá a ideia de atribuirmos um subsídio de emprego para os jovens. Não é para ele ter preguiça em procurar um emprego, mas para ele ter condições de procurar um emprego. Portanto, para ele não ir para um, portanto, não cair para uma situação mais indigente que lhe impeça de ter emprego e que seja um passaporte para a delinquência juvenil. Essa é a finalidade.
Pronto, portanto, obrigado, doutor. Doutor, vou ter que interromper aqui porque eu quero lhe fazer uma pergunta, mas vai ter que ser muito breve na resposta porque estamos a chegar ao fim. E a pergunta que eu lhe quero fazer é a seguinte. Você, com certeza, portanto, faz parte dos quadros da direção da Casa CE. Se por acaso houver uma situação em que nenhum partido tiver uma maioria, portanto, de 50% ou mais no Parlamento, como é que a Casa CE vê essa situação? Está disposta a fazer coligação, formal ou informal, a apoiar ou a não apoiar outro partido?
E se responder a essa pergunta muito rapidamente, temos aqui agora uma enchente, pelo menos mais duas perguntinhas do WhatsApp, mas eu vou deixar responder a esta.
Pois, o presidente da Casa CE, doutora Abel Palanga, a quando, portanto, do encerramento, na abertura e no encerramento do nosso Congresso, o último respondeu essa questão, de que a Casa está aberta para governar sozinha, mas também fazer parte do governo e ser um ente político relevante.
Muito bem.
Na definição do futuro político.
Muito bem, está respondido.
Então,
agora,
olha, agora vou-lhe perguntar, o Gildo Miqueias gostaria que eu perguntasse ao senhor futuro ministro da Juventude da Casa CE quais os planos que o partido tem em relação à Revolução Industrial. Como o senhor disse, que a maior riqueza de Angola é a juventude.
Bem, já é uma pergunta um pouco geral. Diga.
Os planos sobre...
Quais são os planos em relação à Revolução Industrial? Que ele diz que é uma coisa... Ele diz que o senhor vai ser o ministro da Juventude. E que planos é que a Casa CE tem para Angola em termos de Revolução Industrial? 30 segundos para responder a esta questão.
Eu agradeço. Portanto, a
muito
nossa
rápido.
Pretensão não é sermos ministro da Juventude e Desporto. A nossa pretensão é servirmos lá onde formos colocados para servir, para que o povo angolano, portanto, possa alcançar e sonhar com a felicidade. De facto, a Casa fala em Revolução Verde no seu programa de governo. Não sei se é esse facto que fez com que o ouvinte, portanto, desta importante rádio, tivesse referido doutor, à Revolução Industrial.
Doutor,
a Revolução Verde é que vai culminar com a Revolução Industrial.
Pronto, doutor.
A Revolução Verde pressupõe investir massivamente na agricultura.
Pronto, doutor.
Na
doutor,
agroindústria, que é a transformação dos
doutor,
produtos em produtos
doutor,
manufaturais, e isso pode
doutor,
efetivamente...
Não há tempo para mais. Doutor, doutor, muito obrigado por ter participado. Não temos tempo para mais, podíamos continuar aqui por mais uma hora. De qualquer maneira, eu quero lhe agradecer imenso ter participado, todos os ouvintes que participaram pelas redes sociais, pelo telefone. E, doutor, espero que possa voltar aqui antes ou depois das eleições. E a todos os ouvintes, não se esqueçam, têm que sempre mandar o seu número de telefone se quiserem participar, não basta mandar uma vez. Sexta-feira é dia do Angola.
Fala só.